Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 28º episódio e eu vou falar agora da segunda rodada do US Open. Foi uma rodada diferente porque choveu na quarta-feira toda, então só deu para fazer os jogos do Ash e do Armstrong, que são os estádios com teto retrátil, e aí quem estava escalado para essas quadras acabou levando vantagem porque vão poder descansar mais que os próximos adversários. O resto da chave acabou tendo que jogar na quinta-feira e essa galera vai precisar jogar 2 dias seguidos, quinta e sexta-feira, hoje. Então, a gente tem aí mais um caso em que as estrelas são mais beneficiadas ainda. Enfim, sempre foi assim, não acho que isso vai mudar tão cedo. Vale a pena registrar, mas não é comprar briga e insistir dizendo que isso precisa mudar, etc, etc, porque não vai mudar. Não vai ter slam indoor, não vai ter slam com 10 quadras cobertas, então paciência. Quem tem nome, quem é estrela, vai acabar sempre sendo beneficiado de um jeito ou de outro. Vamos começar então pela ordem. O primeiro grande a jogar na rodada foi Roger Federer. E eu lembro que disse no outro podcast que veríamos algo raro, que era o Federer jogando na sessão diurna, no sol de Nova York. E olha aí, choveu, o teto fechou e ele jogou na sombra, na quadra indoor, que são as melhores condições possíveis para ele. E foi outro dia ruim do Federer. Quer dizer, ruim totalmente, não digo, porque ele ganhou por 3-1 e dominou desde o começo do segundo set, mas terminou com 45 erros não forçados. Já são mais de 100 erros não forçados em 2 jogos. E foram 19 falhas só no primeiro set contra o Nagal na estreia e 17 erros no primeiro set contra o Jumo na segunda rodada. O Jumo fez o que podia, jogou bem até, mas o Federer é melhor, muito melhor, e mesmo num dia mais ou menos ele tinha sobra. Eu continuo achando que não tem motivo para drama, falei isso no podcast da primeira rodada e falo de novo agora. Para mim ele tá naquele momento de calibrar os golpes, de entrar em quadra solto, porque ele sabe que tem margem para isso. Quando a coisa apertar, se apertar, porque a chave tá boa, ele vai estar bem, não vai dar tanto ponto de graça assim. E com o que vem acontecendo com o Djokovic, de repente a perspectiva passa a ser outra e as chances de título aumentam bastante pro Federer, viu? Bom, deixa eu falar sobre o Djokovic então, né? Ele ganhou do Londeiro 6-4, 7-6, 6-1, mas o placar não conta nada da história. O grande assunto do jogo foi e continua sendo a lesão no ombro esquerdo. Djokovic pediu atendimento médico, recebeu massagem durante momentos diferentes da partida, e não foi só isso. Deu pra ver que ele estava incomodado batendo backhand, deu pra ver que isso afetou os games de saque dele. Vale lembrar que ele é destro, mas a dor estava afetando até o toss, né? O movimento de lançar a bola para cima. E se é uma dor que incomoda em um movimento que não tem impacto, é porque não é uma dorzinha qualquer. Djokovic teve o saque quebrado 5 vezes em 3 sets, não é pouca coisa. Ele saiu 3-0 atrás no segundo set, foi quebrado 2 vezes ali, e a coisa não parece nada boa, não. Na coletiva, ele disse que é uma sensação nova, que não passou por isso muitas vezes na carreira, e que ia consultar médicos, fazer fisioterapia e tentar se recuperar para continuar no torneio. E não foi em um tom exatamente animador que ele disse isso, não. O Nole tem uma pequena vantagem para a próxima partida, porque, como eu já falei, o próximo adversário vem com um dia menos de descanso. Mas depois disso, essa recuperação ou não vai ser um fator relevante, porque o Djokovic está numa chave em que ele pode pegar Wawrinka, Medvedev e Federer em partidas consecutivas, né? Oitavas, quartas e semi. Não são jogos simples, são partidas que ele pode precisar ficar muito tempo em quadra, batendo backhand atrás de backhand. Então, a chave e a lesão somadas, sei não, viu? Não sei se depois de ver o jogo contra o Londeiro, eu colocaria dinheiro no Djokovic como campeão do torneio. Pode ser que ele apareça nessa sexta jogando um bolão, recuperado 100%, e aí é outro papo. Mas naquele nível de dor que ele parecia estar sentindo contra o Londeiro, complica e muito. Eu falaria mais sobre o Nadal, mas ele passou por WO, porque o Tanasi Kokkinakis desistiu, problema no ombro direito. E o que eu posso dizer é que desistiu antes de entrar em quadra, né? Foi WO. O que eu posso dizer é que é de uma tristeza enorme o que acontece na carreira do Kokkinakis. Né? Um garoto que tem talento, e foi um dos melhores juvenis do mundo, foi vice-campeão do Australian Open em 2013, perdeu a final para o Kyrgios, e que em um certo momento começou a ter uma lesão atrás da outra. É realmente uma pena, porque entre os australianos mais jovens, ele era um dos que não eram os encrenqueiros, né? Ele, mais tarde, o Demi Nauer, Tommy Tiquirio estão numa classe diferente, a classe dos talentosíssimos, mas preguiçosos, encrenqueiros, e que se prejudicam um bocado, né? Às vezes prejudicam os outros, mas acho que eles são os que mais deixam de alcançar coisas nessa história toda. E fica sensando que o Kokkinakis poderia ir muito mais, fazer muito mais, brigar ali por um top 20, top 10. Não era nada impossível se ele tivesse aproveitado o embalde quando saiu do juvenil e não tivesse encarado essa sequência de lesões que veio aí. Resultados interessantes da chave masculina: Wawrinka venceu o Chardin em 4 sets, vai pegar o Lorenzi agora. Lorenzi que ficou mais de 4 horas em quadra para superar o Kecmanovic. Já são dois jogos de 5 sets para o italiano, que na estreia ele virou um jogo em cima do americano Zachary Zwider, de 18 anos, um garoto super talentoso, com um jogo muito bacana de ver, mas que não aguentou fisicamente quando a partida se alongou. No terceiro set ele já não estava bem, o jogo foi para 5, né? E falando em 5 sets, quem também venceu foi o Zverev, que despachou o Tiafoe. Mais um jogo em que o Zverev oscilou, e vale aqui lembrar uma estatística interessante. Esse ano, dos 12 jogos de slam que o Zverev fez, 5 terminaram em 5 sets. Isso é quase 50%. E não é só isso, desses 5, em 4 ele ganhava por 2-0. Então não é questão de chave dura ou jogo equilibrado. É mais uma questão dele mesmo ter esses altos e baixos dentro dos jogos. Ele ganhou essas 5 partidas, que mostra que a coisa, quando a coisa aperta, ele tem de onde tirar. Também não é que ele não aguente o ritmo fisicamente, eu acho que são vários motivos para isso, mas a teoria que eu mais gosto, e eu falo isso brincando, é claro, é a teoria do Millennial. O Zverev abre 2-0, fica entediado, se desliga da coisa e só acorda no quinto set quando ele precisa realmente jogar. Mas voltando a falar sério, a gente sabe que é um ano difícil para ele, os resultados não estão vindo, ou pelo menos não estão vindo no nível que ele gostaria que estivessem, ou no nível que a gente esperaria que eles estivessem vindo. Ele está numa briga com um ex-empresário, quer dizer, tem um problema fora de quadra aí que é sério. Mas o histórico dele em 5 sets é muito anterior a isso, né? Não é uma questão desse ano. O Fernando Nardini, da ESPN, me mandou uma estatística que mostra que na carreira o Zverev tem 48 jogos de slam e 18 em 5 sets. Isso dá 35%, é a maior porcentagem entre tenistas que fizeram mais de 40 partidas em melhor de 5. É muita coisa. É muito tempo em quadra e tempo desnecessário em quadra. E aí você pode dizer, mas isso não atrapalha porque ele vem ganhando. Mais ou menos, né? Atrapalha porque num torneio de 2 semanas, esse desgaste vai acumulando. E acho que o melhor exemplo para isso é Roland Garros do ano passado, quando o Zverev fez 3 jogos seguidos de 5 sets, e aí chegou nas quartas contra o time e estava morto. Tomou 6-4, 6-2 e 6-1, não deu nem jogo. E era uma partida cheia de expectativa, era um jogo para ser equilibrado. O Zverev tinha vitória sobre o time no saibro na carreira, então era uma chance dele ir mais longe no slam e tudo mais, e não teve jogo porque ele estava morto depois de 3 jogos de 5 sets seguidos. E pegando esse embalo de questões físicas, quem não andou muito bem das pernas, literalmente, foi o Medvedev. Ele perdeu o terceiro set para o Gudelin e não estava bem, ele teve cãibras, mas acabou avançando em 4 sets. Vale ficar de olho nisso, porque ele é o favorito para chegar às quartas contra o Djokovic. Ele foi um dos prejudicados, um dos caras que vão ter que fazer jogos em dias seguidos por causa da chuva. E na entrevista depois do jogo ele até falou que ficou feliz, porque essa segunda partida, que vai ser hoje contra o Feliciano Lopes, vai ser na sessão noturna, melhor para ele. E também ajuda o fato de ser contra um cara de 37 anos, que também vai fazer o segundo jogo em dias consecutivos. Então, nessa aí, o Medvedev, acho que ele se deu bem, principalmente na questão da sessão noturna. Na chave feminina, que para mim está mais interessante que a masculina até agora, muito mais interessante, vou começar falando da Serena, que jogou quarta-feira, fez outra partida muito boa, derrotou a Kate McNally por 5-7, 6-3, 6-1, com um começo não tão bom, embora ela estivesse sacando muito, mas mostrou um nível bem alto no segundo e no terceiro set, mostrou consistência, que é algo que a Serena não exibiu tanto assim desde a gravidez. Então isso é legal de ver, depois de uma atuação soberba contra a Sharapova, e dá para constatar que ela está forte, está recuperada da lesão nas costas, está sacando bem, e quando isso acontece ela é candidatíssima a qualquer coisa, né? No caso, ao título do US Open, mais um título de slam, que seria o 24º, empatando o recorde da Margaret Court, que é o que ela tanto quer. Mas eu também preciso falar da McNally, que tem 17 anos. Quando ela nasceu, a Serena já era campeã do US Open. McNally, uma adolescente que lidou muito bem com o ambiente do Ash, não se intimidou com a Serena, atacou nas devoluções, arriscou segundo saque, subiu a rede sempre que deu, usou slice, mostrou versatilidade, mostrou coragem, personalidade, um tênis muito legal de ver. É mais uma jovem da escola americana que vem subindo e jogando um tênis que é agradável, que tem opções, que tem recursos. Não é de hoje, ela já foi campeã juvenil de dupla junto com a Corey Golf, que é outra grande promessa. Assim como a Sofia Kenin, que tem 20 anos, a Amanda Anisimova, de 17, que já é 24 do mundo e só não está no US Open porque o pai dela morreu há poucos dias. Tem também a Cissi Bellis, que tem 20 anos, era top 100, mas hoje está fora do ranking porque sofreu uma lesão séria no punho, passou por cirurgias, está aí tentando se recuperar. Então é interessante apontar que a gente vê um trabalho bem feito, com renovação, uma geração forte atrás da outra, não é uma geração, são várias. Se for olhar a turma mais perto de 25 anos nos Estados Unidos, tem a Sloane Stephens, que é campeã de slam, tem 26 anos, a Madison Keys, a top 10, tem 24 anos, a Danielle Collins, 35 do mundo com 25 anos, Jessica Pegula, também de 25, a número 58, e aí tem Bernarda Pera, Jennifer Brady, Lauren Davis, todo mundo no top 100. É muito legal de ver como a coisa se renova, gerando tenistas com vários tipos de jogo, personalidades diferentes, mas todas com tênis preparado para esse alto nível, preparado para a transição para o tênis profissional. E aí eu chego no grande resultado dessa terceira rodada, que foi a vitória da Taylor Townsend em cima da Simona Halep por 2-6, 6-3 e 7-6, com 4 no terceiro set. Taylor Townsend tem 23 anos, mas parece que dá a impressão que tem muito mais, porque a gente fala dela há muito tempo. Ela entrou nesse US Open como 116 do mundo, e é um caso curioso, porque ela fazia parte da equipe que treinava em uma das bases da USTA, Federação Americana, e deixou de ter auxílio financeiro por causa do peso, né? A federação queria que ela perdesse peso, ela não conseguia. Isso já tem algum tempo, eu cheguei a contar essa história no blog durante um US Open. E ela vem obtendo resultados esporádicos, mas fez um 2018 melhor. Chegou em Wimbledon agora, teve um match point contra Mertens, podia ter ido mais longe, perdeu o jogo, machucou, mas é uma menina com talento acima da média e uma coragem e uma capacidade para sacar e volear impressionante. Nesse jogo contra a Halep, ela sentiu que não ia dar para ganhar do fundo de quadra, então começou a fazer saque e voleio o tempo todo, até no segundo saque, e isso mudou a história da partida. A estatística mais espetacular dessa partida foi que ela subiu a rede 106 vezes. Ela ganhou 64 pontos, que dá um aproveitamento de 60%, que não é muito, não é tanto assim, mas o que essa estatística esconde é que indo para a rede ela tira o ritmo da Halep do fundo de quadra, e a gente sabe o quão importante é para a Romena bater uma sequência de bolas ali de trás, estar com golpes calibrados e tudo mais. Quando você tira isso de qualquer tenista que gosta de jogar no fundo, a partida muda. E como a Townsend voleia bem, e voleia muito bem pro padrão da WTA hoje, deu jogo. Ela poderia ter perdido assim, mas ela sabe que perderia do mesmo jeito se ela ficasse no fundo. Tentou algo diferente, deu certo, e só deu certo porque ela tem essa possibilidade, ela tem a capacidade de entrar em quadra com um plano A, com um plano B, com um plano C, e isso é fundamental, e foi lindo de ver. E ela agora pega a Sorana Kirsten num quadrante, olha, metade de baixo da chave de cima, que ficou esse quadrante abertíssimo, porque perdeu as duas cabeças na quinta-feira. A outra cabeça, uma era a Halep, a outra era a Petra Kvitova, que mais uma vez chegou no slam sem ritmo, e agora perdeu da Andrea Petkovic, que fez 6-4, 6-4. Fazia tempo que a Petkovic não ia tão longe no US Open, a última vez dela na terceira rodada foi em 2015, e ela foi top 10, né? É bom vê-la dando um passo a mais, voltando a se colocar como nome relevante num torneio. Mas voltando ao que dizia, uma semifinalista vai sair desse grupo, que agora tem como maior cabeça de chave a Bianca Andreescu. E já pensou? Eu falava outro dia que esse US Open podia ser a chance dela de ir longe no slam pela primeira vez, e agora a chave já se apresenta sim na terceira rodada. Mas não é só moleza, porque a próxima adversária dela vai ser a Caroline Wozniacki, que venceu de virada a Danielle Collins, 6-4 no terceiro. dois jogos que a Wozniak ganhou em 3-7, que ela começou não tão bem e foi se achando. Então, eu acho que é um jogo bem duro para a Andreescu. Talvez seja o obstáculo mais duro desse quadrante para ela. E, independente do vencedor, eu acho que quem passar aí vai ter uma chance muito interessante de alcançar algo grande nesse US Open, de repente estar ali na semifinal, porque são dois nomes diferentes, mas com possibilidades. A Wozniak tem a experiência, tem um jogo inteligente de porcentagem, e a Andreescu tem um jogo versátil, com possibilidades, e vem num bom momento. Já que eu falei de jogo duro aqui, registrar que foi uma partida muito legal de ver, Svitolina ganhando da Venus Williams por 6-4, 6-4, um jogo que teve muitos rallies, que não seria comum de ver da Venus Williams hoje em dia, muitos pontos bacanas, e a ucraniana avançando numa chave, num pedaço da chave que está pesado. A parte de baixo da chave feminina, que é a metade da Ashleigh Barty, a cabeça 2, e da Serena Williams, que é a cabeça 8, ainda tem muita gente ali viva, e uns jogos bem interessantes já na terceira rodada. Ali vai ter Barty contra Sakkari, Svitolina contra Yastremska, Kenin contra Keys, contra Zhang Shuai, Serena contra Murrova. Tá realmente interessante essa parte do quadro das mulheres e como eu falei um pouquinho antes, eu acho que a chave feminina tá muito mais interessante que a masculina até agora. Bom, vou terminar esse podcast falando dos jogos de hoje, sexta-feira, rodada no Oeste. Começa às 13 horas, de horário de Brasília, com Federer e Dan Evans. E o Federer vai jogar no sol, olha que loucura. Finalmente. Depois, ainda na sessão diurna, tem Serena contra Murrova. E à noite, Kenin contra Keys. Duelo de americanos, eu falei agora há pouco que é um dos jogos legais da chave feminina na terceira rodada. E no último jogo do West, Djokovic contra Denis Kudla. É o jogo em que a gente vai finalmente ficar sabendo o quanto melhorou ou não o ombro lesionado do número 1 do mundo, do Sérvio. É muita expectativa para saber o que vai acontecer. A informação que circulou é que ele não treinou na quinta-feira, dia depois do jogo. É o que era esperado, né? Não vejo nenhum drama aí. Ele falou que realmente ia, né, se consultar com médicos e ver fisioterapeutas, então normal ele não ter treinado. E vamos esperar essa sexta para ver como é que ele vai entrar em quadra. Outros jogos bons espalhados por aí, tem Barty e Sakkari no Armstrong. Feliciano Lopes e Medvedev também no Armstrong, é o jogo que fecha a sessão noturna. Tem também Deminau contra Nishikori, abrindo o dia na Grandstand. Agora meio-dia de Brasília. Entre outros, viu? Então é isso. Eu volto no domingo com o resumo da terceira rodada. E já dando os palpitões, os meus palpites para as oitavas. Até lá, gente. Abraço.